jovens. Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast Luísa Leves do Magalu. No episódio de hoje, eu só vou ficar dando pitaco, porque a internet é feita de pitacos de quem não sabe o que tá falando. E então é isso, né? Eu não tenho outra notícia. É papo de café for real, assim. Eu sou aquela pessoa que atravessa o café, fala um monte de besteira e sai antes da conversa e todo mundo odeia.
E aí, galera? Aqui é Ariadne. Bora pro papo do café, né?
Oi, pessoal. Eu sou a Milene e bora conferir aí as últimas notícias do jogo.
Digam aí, porque eu tô acompanhando nada, não.
O governo chegou na roda, né? Tipo, e aí, galera, o que vocês estão falando?
Galera, tomando café aqui, chegou aí.
Qual que é a primeira? Quero dar pitaco de alguma coisa que eu não sei, vai.
Vou começar lançando já uma dessa semana, que foi o vazamento da Twitch. Acabou vazando informações de senhas, inclusive ganhos dos streamers e planos de rival do Steam. Parece que a Amazon tá com um projeto aí pra ser concorrente da Steam. Até então, o codinome que descobriram é Vapor, acho que em inglês, né? Não sei como falaria isso. Acontece que vazaram informações relacionadas às senhas, tanto que foi notificado para que todo mundo que tem as contas façam a alteração da senha e ativem o fator de duas autenticações, que é para dar uma segurada aí, principalmente para quem tem informações de pagamento e tudo mais, né? Foi vazado mais ou menos uns 125 GB de dados pessoais dos usuários da plataforma. Então é dado pra caramba exposto aí. Então quem tem conta aí na Twitch, fique esperto, galera. Vamos renovar essas senhas aí. Essa notícia, ela até que ela é bem curtinha, né? Porque é só pra alertar a galera que acabou às vezes não vendo essa notícia e tal e escuta o podcast. Então, você tem conta na Twitch, cuidado aí.
E pra que a gente tá falando aqui, a galera começa a cavar a gente e vai achar nossos logins tudo zoados, com cheio de senha. Por agora. Então você que tá ouvindo aí, já era. Já mudei a senha, vacilão.
Que dó.
Ah, e pior de tudo, né, gente, que a gente, assim, toda semana recebe que tem vazamento, né? A aba segurança lá do, por exemplo, do Canaltech tá em alta, né? O que mais tem notícia? Vazamento, ataque hacker, alguma coisa do tipo.
Não, e pior que é, hoje eu faço a graduação de segurança da informação, né? E aí no grupo da faculdade, mano, toda semana a galera compartilha a notícia, é bem isso mesmo. E aí você fica, cara, o que tá acontecendo com as empresas? Porque, assim, a demanda por profissionais de segurança tá bem alta e principalmente e-commerce, né? A galera tá puxando bastante esse cuidado, né? E mesmo assim, a gente continua vendo todas essas questões de vazamento. É meio assustador também, né?
Ah, é demais, né? Nossa. Até essa semana, se não me engano, teve umas duas empresas que foram atacadas e tiveram um ransomware. Se não me engano, foi a CVC e a outra, não lembro o nome. Mas sempre tá tendo aí uma nova no jogo, hein? Bom, gente, eu tenho outra notícia, que é sobre a Siga. Não sei vocês aí, né? Mas eu cresci jogando Siga no computador, né, desde pequeno. Mas eu achei muito legal uma notícia que saiu, que agora alguns jogos estão disponíveis para celular, tanto para Android quanto para iOS. Por exemplo, o Sonic the Hedgehog, o tradicionalzão, aquele mais antigão. Agora a gente pode baixar gratuitamente pelo Android ou pelo iOS. Tem alguns pacotes, né, que você pode comprar. Eu não baixei ainda para saber, mas eu vou baixar assim que acabar esse episódio. Pelo menos me marcou muito, foi um jogo icônico, né, mas lançaram outros também, né? Não sei se vocês já jogaram, por exemplo, o Altered Beast. É de lutinha e é super, super legal, é super tradicional aí também. Então é isso, gente. Quem quiser baixar aí, pode baixar que tá gratuito.
Não, porque eu tava zoando, né, que vocês desenterraram, mas eu vi essa notícia hoje de manhã, inclusive. Aí na hora do almoço eu baixei o Sonic pra jogar um pouquinho e ver como tava, tá?
Ah, você baixou aí?
Baixei.
Legal?
Tá legal. É que é estranho jogar no celular, né? Tipo, você tava acostumado a jogar no controle e tal. Aí eu acho estranho jogar tipo, na tela, sabe, o touch.
Uhum.
Eu acho que, cara, fazia tempo que eu não tinha jogo no celular. Aí eu baixei pra ver. Tô curtindo, achei daorinha, viu? Eu vi que tem algumas coisas que são pagas, assim, de pacotes.
Uhum.
Mas eu sou mão de vaca pra isso, então...
Nossa, eu não consigo jogar no celular, gente. Desculpa, eu sou velho, já era, assim. Eu comprei um Switch porque eu não consigo jogar no celular. Tipo, eu preciso do controle, sabe? A tela, pra mim, eu preciso de um negócio tátil, sabe? Tipo, velho, sabe?
Eu vi que, além desse, do Sonic e do Altered Beast. Também saiu Crazy Taxi, Sonic Forces, Company of Heroes. Só que esse eu nunca joguei, esse Company of Heroes. Então não sei se é legal, mas os demais eu tô bem animado pra jogar. E eu achei muito legal. Parece que é bem fiel. Eu vi algumas imagens aqui do gráfico. Parece ser bem parecido com um jogo do PC mesmo.
Isso é bizarro, né? Porque jogo de PC rodando celular, o Steam Deck, né? Não é esse o console da Steam lá, que é tipo o Switch?
É, esse eu não conheço.
Esse é da hora, hein? Ele é tipo o Switch, só que ele roda os jogos de PC.
Entendi.
Da Steam, entendeu?
Entendi, legal.
É bem maneiro, assim.
Vocês vão me zoar, mas eu não manjo nada da Steam, velho, porque eu não jogo no PC. Eu sou muito pango, velho.
Nossa, eu sou PC gamer aqui, por isso que eu falei, eu jogo em PC e, sabe, é isso, gente. Assim.
Não, mano, eu só jogo no videogame, eu jogo mais o PS4, que ainda não comprei o PS5, eu tô esperando baixar o preço.
Você não vai ter PS5, então, né?
Eu vou esperar mais uns 2-3 anos.
Mas é tipo iPhone, se você ficar esperando já é tipo iPhone, entendeu?
Ah, mas baixa mais do que iPhone, principal positivo.
Eu jogo bastante no computador, mas são poucos jogos. É Dota, Minecraft, Terraria, Cities Skylines também.
Nossa, Cities Skylines eu jogo, hein?
É, você gosta? Eu gosto, só que meu Mac não tá aguentando muito mais, não.
Eu acho tranquilizante jogar esses jogos, assim, acho legal.
A máquina do Google aguenta.
Não vou entrar nesse assunto, gente, que eu fico meio abalada quando a gente compara nossas máquinas, entendeu?
Ah, gente, você se faz isso não, pô.
Todo episódio que a gente vai gravar, o Gouveia fala a configuração da máquina dele. Todo mundo já sabe.
Não, é mentira, é mentira.
Dessa vez você não vai falar, né? Gente, dessa vez...
Da última vez eu não falei. Eu não falei da última vez.
É porque eu não tava aqui.
Você acha que é pessoal, né, que eu tô falando pra te machucar?
É pessoal.
A gente quer estar no meio de PC gamers.
A comparação é inevitável. E aí, Ari, tem mais alguma notícia?
Trouxe mais uma aí, bombástica, que rolou essa semana, né? Que é sobre a ex-funcionária, né, do Facebook. É uma gerente de produto do Facebook. E aí ela tava descontente com a empresa uns meses atrás. Ela muito pistola com algumas coisas que ela tava vendo relacionado às atitudes da empresa e o que eles estavam tomando de decisões relacionado muito visando o lucro e não toda a questão da sociedade, né, como melhoras para as pessoas. Ela acabou armazenando alguns dados, pesquisas, estudos que o Facebook tinha e jogou tudo isso no ventilador, memorando os documentos que ela guardou, né? O que ela fala é que o Facebook não está tão preocupado assim com a segurança, mesmo tipo o Mark Zuckerberg veio para a frente das câmeras, né? Desmentiu em tudo, e isso era meio que esperado, ele não ia concordar com ela nas acusações, obviamente. Mas ela fala sobre que o Facebook ele escolhe otimizar a favor de seus próprios interesses, a ganhar mais dinheiro do que, por exemplo, trabalhar os algoritmos para que não seja tão prejudiciais, principalmente para crianças, que são pontos que ela pegou muito, assim. Falam muito sobre a questão dos adolescentes, o quanto o Instagram, né, sendo a ferramenta principal dessas denúncias dela, sobre a questão do quanto o Instagram traz no algoritmo aquela coisa do fazer os adolescentes se sentirem mal por conta do que eles fornecem, né, tipo, trazendo a perspectiva do corpo perfeito, todas essas coisas que a gente já sabe que a mídia, como um geral, acaba fazendo, né? E aí parece que foi feito um estudo por eles mesmo, em que mostrava que muitos adolescentes tinham muitos problemas relacionados a isso, pela autoestima. E tem uma parte da matéria que eu achei, mano, bizarro, que é justamente um ponto em que eles dizem que o Facebook tratava celebridades e pessoas de poder aquisitivo, né? As pessoas mais ricas e influencers e tudo mais, eles tinham tratamentos diferentes no algoritmo. Basicamente, essas pessoas não tinham o mesmo crivo de validação que a gente passa, essas pessoas não passavam. Eu lembro até uma vez que, numa conversa com um batalhão, ele tinha comentado sobre isso, que o Neymar era uma das celebridades que estava nessa lista. Ele publicava as coisas mais bizarras que fosse e não passaria por nenhuma validação de não publicação, saca?
Nossa!
É, mas isso aí é um reflexo da sociedade. A gente passa pano pra uma galera, eles estão refletindo a sociedade.
É, basicamente. Tanto que o que ela...
Não que seja legal, tá? Só deixando claro aqui, porque hoje em dia é bom você falar tudo, né? Eu não acho isso legal, mas não muda muda nada sobre o mundo real. Então, ficar chocado com isso não é uma surpresa. Isso é triste, né?
E aí, o nome desse sistema é X-Check, ou Cross-Check, que significa verificação cruzada, que é justamente isso. Ele faz as aplicações de maneira distinta, assim, para essas contas. Celebridades, políticos e usuários de grande visibilidade das redes sociais. Loucura, né? E aí, uma das coisas que ela, na denúncia dela pro Senado, que eu falei, putz, faz sentido os pontos que ela colocou. Porque, assim, ela elenca várias problemáticas que o Facebook tem, por exemplo, sobre a influência na democracia americana, que ela coloca, e a gente sabe que também teve grande influência na nossa também, né? Mas ela coloca muito pelas questões do que aconteceu no Capitólio, sobre mensagens que parece que eles tinham desligado a questão das repostagens de notícias maliciosas e fake news e tudo mais, parece que eles tinham desligado um tempo antes, o que pode ter fomentado mais essa questão do que aconteceu no Capitólio. Inclusive, uma senadora está muito interessada na audiência para fazer questionamentos referentes a isso. E aí, o ponto que ela traz, que eu achei bem interessante, é a comparação que ela diz sobre todas as vezes que a justiça americana se meteu à frente das empresas quando traziam algum malefício para a sociedade, trazendo exemplos como as empresas de cigarro, né? Que as empresas sempre disseram que não causavam nenhum mal às pessoas e vendiam e faziam propagandas, até que veio o governo e regulamentou todo esse processo. A mesma coisa com as bebidas. Então ela diz que ela espera que o Senado também faça essa regulamentação para a empresa Facebook, entendendo que tem muitos pontos em que ele atinge a sociedade de formas negativas, visando apenas lucro. E eu falei assim, puta, é verdade, porque se você parar pra pensar, as redes sociais, elas não têm nenhum controle. É que é meio complicado, né? Porque a gente entra naquela coisa da ditadura, né? Do controle e tudo mais. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho muito errado, que isso deveria ser bem tratado nas redes sociais, é justamente as informações falsas, sabe? Que é o meu ponto principal é isso, a disseminação que as pessoas fazem de discursos de ódio, notícias falsas. Então, ela traz muito essas questões. Semana bombástica pro Facebook, né? Que isso daí veio bem pesado e o Marquezinho até já se pronunciou.
É, mas isso aí veio também na semana que o Facebook teve aquele outage global, né? Que ficou fora várias horas. No mundo inteiro.
Com prejuízo de mais de 7 bilhões de dólares, né?
Nossa, em 5 horas e meia, né, gente? Eu não sei se já saiu uma nota técnica do real problema que teve. Vocês viram se já saiu algo do tipo?
Ah, então, foi tipo as notas de coisas de algoritmos. Foi bem rasa.
Então, e eu acho que... E eu também nem sei se é real esse ponto que eles declaram. Porque eu acho uma empresa desse tamanho, não sei quanto eles vão expor, né? Da real criticidade do que aconteceu, tipo, pra eles. Eu queria muito ler o post-mortem deles, mas... Eles não vão divulgar.
Eles, assim, eu não sei disso, mas eles devem uma prestação de contas?
Talvez pros investidores de um board mais restrito, sabe? Mas pra nós aqui, não.
É isso que eu falo, uma vez que eles são capital aberto, talvez eles devam relatar. Mas talvez seja muito mais superficial no quesito de, tipo, qual que foi o prejuízo, o que que isso influenciou, reflexo, tudo mais. Eu acho que talvez seja isso, não a nível técnico, né?
Uma coisa que eu achei muito estranha e que eu não, assim, na minha visão não tem muito sentido, eu vi que o Procon tá abrindo um processo contra o Facebook pela instabilidade, né, por ter ficado fora e ter prejudicado muitas pessoas que fazem vendas, né, que ganham a vida com a plataforma, né. É de graça, né, gente?
É, mas então, eu
não
acho
é de graça, né?
Exatamente.
Eu acho tipo... complicado, porque, puta, se você tiver um problema de instabilidade na rede global da internet, você vai processar, sei lá, seu provedor, porque, sabe? Eu acho questionável, assim.
Exatamente. E, assim, se fosse um serviço pago, né, que, por exemplo, a gente pagasse pra usar, acho que aí, sim, eles deveriam ter, assim, uma resposta formal, né, pra gente. Mas é de graça, né, gente? A gente usa WhatsApp.
É que eu acho que o Procon quer mais pela questão dos empreendedores que usam essas ferramentas de forma paga, né? Quem, tipo, assina, usa o Instagram, o Facebook, fazendo os posts.
Tráfego, pagos, né? Entendi.
É que, assim, no WhatsApp, eu acho que não tem como falarem alguma coisa. Porque mesmo quem usa o WhatsApp como conta comercial, né? Eu acho que não paga, né? Eu não sei. Paga? Alguém sabe?
É, também não sei afirmar, mas achei bem estranho.
Mas Instagram e Facebook, os posts são pagos, né? Então eu acho que talvez essa coisa do... Meu, imagina quantas empresas de próprio e-commerce, assim, sabe? Não teve o atingimento de pessoas planejado para aquele dia, sabe? De determinados produtos. O quanto
então, mas
afetou as vendas.
No pós-venda, a gente usa WhatsApp pra notificar todo mundo que compra aqui.
Então, mas a gente usa só pra notificação de rastreio. É,
mas
menos
é pago.
Crítico. Ah, então tá, é pago. Provavelmente o Cuprocon tá entrando, então, em ação a favor dessas pessoas, né? Que pagam serviços. Mas sabe o que é mais louco? E assim, eu sou uma pessoa um pouco desencanada de rede social, até gosto bastante do Instagram, porque eu gosto de postar foto, né? Mas eu acabo ficando muito mais no Twitter, então foi engraçado o Twitter, né? Eu olhei assim pro meu irmão na hora que eu já fazia não sei quantas horas, estava fora, e eu vendo as notícias da galera, e aí começa a surgir várias hipóteses, os noticiários tudo, meu Deus, o boom do milênio, né, que não aconteceu no milênio, aconteceu agora. Parei e olhei pro meu irmão e falei assim, cara, é um monopólio absurdo, velho, que olha isso, tipo, todo mundo parou quase, sabe, tipo, pensando assim, entre aspas, todo mundo parou, mas tipo, quase tudo parou, velho, porque tá todo mundo usando só o WhatsApp, usando só o Instagram, usando só o Facebook. A gente, no Magazine, a gente usa como ferramenta de comunicação interna o Workplace, que é o Facebook empresarial, né? E também ficou fora. Monopólio, né? Ficou um monte de coisa fora e você fica, caraca, velho, e agora? Mano, a gente tá muito vendido pra eles,
dependente,
né?
Eu acho que isso aí evidencia problemas na arquitetura do negócio, sabe? Se seu negócio, ele para de funcionar porque você só tem uma maneira de se comunicar com seus clientes, e esse negócio público, puta, eu acho que você devia pensar dessas maneiras, sabe? Por exemplo, eu tenho uma padaria que só funciona pelo WhatsApp. Você devia ter um negócio físico que tem outras maneiras de se conectar com o mundo, sabe? Devia ter um telefone, devia ter outras maneiras de, tipo, sabe, se um cliente quiser consumir o seu serviço, você ter como. Não sei, eu acho que não tô botando a culpa em quem parou de trabalhar por causa disso, mas eu tô questionando se talvez não seja o momento de pensar em outras maneiras desses negócios funcionarem também, sabe? Tipo, putz, cria uma conta no Telegram, cria uma conta no outro do Elon Musk lá, que eu não lembro nome mais, que eu também não tenho conta, mas eu não preciso.
Nem sabia que tinha. Nossa, tá por fora.
Quando você falou lance da arquitetura, eu pensei, nossa, o lance da arquitetura do Facebook, né? Porque parou tudo, né? Parece que parou até o sistema de ponto dos funcionários, né? Vocês viram?
Sim, a galera não conseguia nem entrar no prédio, né?
Exatamente. Como que é tão interligado, assim, sabe? Será que não tem como separar isso, sabe? Ah, só cair o WhatsApp ou o Facebook, sabe? É muito ligado, né? A gente não tem acesso a isso, não sabe como é que é a arquitetura dos caras, né? Outro ponto, é igual você falou, né? Vou ver. Tipo, muita gente depende muito de um canal, tem muita gente que vive do YouTube, né? E aí se o YouTube do nada parar de funcionar ou deixar de existir, sei lá, muita gente vai ficar aí desamparada, né?
Tem um burnout da galera de criação de conteúdo relacionado a isso, tipo, a pessoa investe um puta tempo e dinheiro em fazer as coisas, o algoritmo muda da noite pro dia, a receita do cara zera.
Então, exatamente, tem que investir, né, em vários canais, não só em um, né, não colocar tudo num só lugar.
É quase investimento, então.
Eu vi uma notícia que a Receita Federal lançou um novo app com várias funcionalidades, né? Eu até já baixei aqui e eu achei, assim, muito legal eles lançarem com tantas coisas, né? Eu vi aqui que a gente pode consultar a declaração do imposto de renda, ver que posição da fila a gente tá pra receber o imposto de renda. A gente pode ter acesso ao nosso CPF, né? O virtual, né? Acesso à rede social, agendamento de atendimento nas unidades físicas da Receita, o que eu acho isso fantástico, porque a ideia é que a gente vá cada vez menos presencialmente, né, gente? Principalmente em banco. Assim, faz anos que eu não vou num banco e isso é fantástico. E na Receita Federal também agrega muito valor. Tem outras funcionalidades também, como e-social doméstico, não sei para que serve, mas pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação. Cadastro de atividade econômica de pessoas físicas e sistema de apoio ao gerenciamento do atendimento. Eu testei e tá muito bom, gente. Tá rapidinho, eu já consegui consultar tudo. E tá disponível tanto pra Google Play quanto pra Apple Store. Então, muito top. E eu fiquei pensando, depois que eu vi essa notícia, né? Como que ocorreu, né? Tantas transformações aí, assim, digitais no universo, né? Financeiro, né? Tanto que tá mudando a relação entre, assim, a sociedade e o dinheiro, né? E isso, é claro, na minha visão sim, na minha visão não. Eu tenho certeza que tem redução de muitos custos. E eu sinto que tem mais transparência, né? Com a gente, como cliente final. A gente conseguir resolver coisas num app, né, sozinho, eu acredito que aumenta a qualidade do serviço, né, oferecido, seja por Receita ou por um banco, né, e dá muito mais agilidade em todas as transações que a gente faz.
E pra Receita Federal é É complicado, hein? Mas assim, nos últimos anos eu tive que renovar o passaporte e foi até que suave, assim, foi tranquilo, assim, a questão do agendamento e ir pra lá, tudo mais. Foi tranquilo. Mas tendo isso, tipo, tudo relacionado à Receita Federal num app, eu acho que é funcionando, que é o que acontece às vezes com esses apps do governo federal, é um pouco das falhas que tem, né? E um pouco, acho, da resposta de melhoria que eles dão. É bem longo, assim, quando precisa, né? Por exemplo, a da vacina, eu precisei do certificado e não gerava. Falava que eu não tinha tomado. Eu, cara, mano, eu tomei já as duas doses, mano. Como assim? Imagina se eu não tô com o comprovante na mão, tipo, tô ferrado, sabe? Então, acho que é só a questão desses apps, assim, do governo, acho que é mais o ponto de melhorias deles, assim. Mas, de fato, assim, o nosso governo tem dado uma upizada, né? Tem dado um up aí na parte tecnológica de atendimentos e serviços, né?
Bom, gente, tem mais uma notícia aí pro pessoal que curte o Windows. Eu já faz alguns anos que eu não uso, mas sei que bastante gente usa. Bom, a notícia... São duas ruins, tá, gente? Uma seguida da outra. O Windows 11 já foi lançado, né? E agora a notícia é que ele pode ser usado direto na nuvem. O que pode ser visto por muitos como uma notícia boa, né? Só que pra você conseguir usar, você precisa pagar R$137 por mês.
Ai,
meu coração. Né? Você precisa ter no mínimo 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. A parte boa é que ele não ocupa tanto da máquina, né, pra rodar, por ser online, mas tem esse pequeno valor, né, que eu acho muito pra você utilizar ele, né, visto que a licença dele anual, se não me engano, é R$100, né, gente? A última vez que eu comprei uma era R$100.
Eu vou me abster de comentários.
Não era licença anual, não. Era licença do pacote Office que eu paguei R$100. Eu sei porque você não quis comentar, viu, Ari, mas vamos deixar no ar aí pra quem quer. Uma notícia seguida dessa, também do Windows 11, né? Que o Windows 11 nativo, né? Na sua máquina, ele tá diminuindo em 15% o desempenho de CPUs, especificamente da AMD, não da Intel. Mas, de qualquer forma, isso é um problema. O pessoal tá reclamando muito disso, né? Porque perceberam que a latência tá muito ruim mesmo. Teve gente falando que tava até 3 vezes maior do que no Windows 10. Em números, é 15% comprovado da redução da performance e desempenho. Isso é ruim, né? E afetou todos os modelos de todos os CPUs da AMD. Então, quem tem AMD aí, quer o Windows 11, ou já fez o upgrade aí, deve estar percebendo isso.
É, não seja early adopter.
Muito bom. Melhor conselho. Isso vale pra muita coisa. Até pro PlayStation 5, Ari, que você quer comprar, entendeu?
Droga.
Vai surgir um melhor.
Droga.
É um pró. Amém.
O que eu ia perguntar é como assim usar o sistema operacional direto na nuvem, mano? Tipo, abrir uma tela do Edge e acessa por ali, é isso?
Olha, não sei, porque eu não tenho o 11 e na notícia também não apresenta como que ele vai ser usado direto na nuvem, né? Aqui tá falando que já tá disponível pra quem quiser, então quem quiser ir testar por R$137.
Deve ser um remote connection aí que você vai pagar pra alguém aí.
Será que é tipo uma VM? Será não, né?
Ah, deve ser, né? Não tem muito o que fazer.
Então, pra mim, tipo, pra ser direto na nuvem é basicamente isso, tipo, é quase que uma VM. Eu brinquei, né? Eu vou dar uma curiada, mas depois que você relembrou o valor, eu vou deixar pra lá.
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @capicadelab. Eu tô também no Twitter e no Instagram como @_goves.
Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como m_vasconcelos e no LinkedIn como milene_vasconcelos.
E é isso, pessoal. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.